Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Terça-feira, dia 18 de maio de 2021, e a gente está colocando no ar, a partir de agora, mais uma edição do programa Bem Viver, que é uma produção do Brasil de Fato. Aqui quem está falando é a Nara Lacerda, eu vou ficar com você pela próxima hora. A gente vai falar sobre saúde, alimentação saudável, solidariedade, educação, cultura e muito mais. Hipocrisia S.A. Vamos conhecer as contradições de empresas do agronegócio criando uma iniciativa de doação de alimentos na pandemia. Você conhece a rede Humaniza SUS? No programa de hoje você confere uma entrevista explicando a revolução que essa proposta representa. E para fechar o Bem Viver, arrasta a cadeira para o lado que tem forró inspirado nas composições dos Beatles. Ouça o nosso programa de segunda a sexta-feira. A gente começa sempre às 11 da manhã na nossa rádio web, radiobrasildefato.com.br. Se você não conseguir ouvir a edição das 11, não tem problema, porque o programa fica lá armazenado para quem quiser ouvir depois. Lá no site você também confere a rede de emissoras que estão transmitindo o Bem Viver de norte a sul do país. A gente tem quase 20 rádios com a gente. E quem gosta de podcast pode ouvir o programa no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Se você quiser falar com a gente, manda o seu e-mail para radio@brasildefato.com.br ou um WhatsApp para 11 95691 6046. Vamos nessa então, o Bem Viver de hoje está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos abrir o Bem Viver de hoje propondo uma reflexão a partir da campanha lançada este mês, O Agro é Fraternidade, que propõe doação de alimentos por parte de empresas do agronegócio para as pessoas mais necessitadas neste momento de crise que a gente está vivendo. Bom, basicamente todo dia surge uma prova de que as florestas brasileiras estão cada vez mais desmatadas e o interesse por isso é a criação de latifúndios para plantar soja, milho, cana, para pecuária, criação de gado, que no geral tem o mesmo fim, enviar tudo para o exterior. Por exemplo, ontem o Instituto Socioambiental lançou um estudo muito detalhado mostrando que só nos dois últimos anos 10 milhões de hectares foram cadastrados por latifundiários em cima de terras protegidas por lei. Para você ter ideia, isso equivale ao estado de Pernambuco inteiro. Um dos motivos que faz esse número ser tão expressivo é porque o Cadastro Ambiental Rural, conhecido pela sigla CAR, é feito pelo próprio empreendedor e os órgãos de fiscalização demoram até averiguar a situação de cada cadastro. Segundo o Instituto Socioambiental, nesse meio tempo, durante essa demora, a pessoa que fez o CAR ilegal desmata a terra, vende para algum fazendeiro que talvez nem tivesse sabendo que tudo foi feito fora da lei. Nessa análise, dos dois últimos anos, o Instituto conseguiu mapear que isso aconteceu em 63% dos casos, é mais da metade. Esse estudo é só mais um que reforça a tese de que o agronegócio tem responsabilidade pelo desmatamento ilegal das florestas, o que significa pôr em risco a produção de alimentos para os brasileiros. Até porque a grilagem acontece muitas vezes em áreas destinadas a povos tradicionais ou da agricultura familiar, os verdadeiros responsáveis por colocar alimento na nossa mesa. Então vamos combinar que soa estranho o agronegócio lançar uma campanha de doação de alimentos que vem justamente das terras ameaçadas por ele. Vamos entender mais dessa análise na reportagem de Lúcio Dré, que tem locução de Daniel Lamer.
Organizações do agronegócio brasileiro lançaram no último dia 12 de maio a campanha Agrofraterno. A ideia conta com o apoio do Ministério da Agricultura. A campanha é liderada pelo sistema CNA, pela OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, e pelo IPA, Instituto Pensar Agro. O objetivo apresentado é arrecadar alimentos para os mais necessitados em meio à pandemia. Ainda que o discurso entregue certo ar de solidariedade, a farsa da campanha é flagrante, segundo Kelly Mafor, da Coordenação Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Nós não podemos aceitar que esta campanha do agronegócio é solidariedade. solidariedade é o povo ajudando o povo, solidariedade é a gente arrancar do Estado as políticas sociais para poder salvar vidas. Estamos, sim, diante de uma pandemia do vírus e da pandemia da fome, mas promessas falsas como essa do agronegócio nós precisamos rechaçar, denunciar e dizer: agronegócio é morte, é fome, é veneno.
A coordenadora destaca que a farsa começa pelo fato de que a Agrofraterno foi criada somente após mais de um ano de uma pandemia que ceifou mais de 400 mil vidas e consolidou o brutal retorno da fome aos lares brasileiros. Kelly Mafor afirma que a iniciativa do agronegócio é fazer, abre aspas, marketing político em cima da fome que ele próprio gera.
É preciso dizer que o agronegócio provoca a fome. Isso porque as culturas do agronegócio, que são 4, 5, entre elas soja, cana-de-açúcar, produção de eucalipto, pinos para celulose, né? São commodities agrícolas voltadas para exportação, elas avançam sobre áreas de agricultura familiar, territórios camponeses e áreas que são produtoras de alimento.
Kelly Mafor citou ainda que é também o agronegócio, representado pelas empresas que comandam a Agrofraterno, o responsável pelo desmatamento e uso intenso de agrotóxicos que prejudicam o meio ambiente e a saúde humana. Outro ponto destacado pela representante do MST foi o fato do governo Bolsonaro ter esvaziado a lei Assis Carvalho, que previa medidas emergenciais de auxílio à agricultura familiar, prejudicada pela pandemia e que poderia intensificar a produção de alimentos. É neste contexto e com a desidratação crescente das políticas públicas e o aumento da fome no país que segmentos de oposição seguem cobrando a gestão Bolsonaro para que neste ano sejam liberados R$1 bilhão para o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. A medida é uma proposta para amenizar diversos desafios no país, incluindo a segurança alimentar. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lúcio Dré, Daniel Lamir.
Como a gente ouviu na matéria, demorou mais de um ano, quase um ano e meio de pandemia para o pessoal julgar importante fazer uma ação desse tipo, né? Quem está aqui com a gente o tempo todo sabe que diversos movimentos populares, especialmente do campo, têm feito ações desse tipo desde abril do ano passado. Um deles é a Associação Juventude Camponesa Nordestina Terra Livre, um grupo de pernambucanos que já entregou mais de 500 mil de marmitas durante a pandemia só no estado. Recentemente, a associação foi uma das vencedoras do edital do Fundo de População da ONU. É uma iniciativa das Nações Unidas para fortalecer as ações de organizações da sociedade civil e que contribuem para o desenvolvimento e para o bem-estar da humanidade. Foram mais de 100 organizações inscritas pelo Brasil inteiro, 12 foram vencedoras e receberam uma premiação em dinheiro para investir nas ações. A Associação Juventude Camponesa Nordestina foi contemplada por causa das ações que vem realizando na pandemia. Além das 500 mil marmitas entregues, o grupo atua em outras frentes que aproximam o trabalho dos agricultores familiares da população que vive nas periferias dos grandes centros urbanos. Quem quiser saber mais do edital da ONU, procura por Fundo de População das Nações Unidas. Se encontra no site brasil.un.org. Lá você confere também as outras 11 organizações vencedoras do edital. São projetos de norte a sul do país.
Mais de 200 mil pessoas morrem por doenças relacionadas ao tabagismo todos os anos no Brasil. Das mais de 7 mil substâncias químicas do cigarro, pelo menos 69 provocam câncer. Fumar pode aumentar em 45% a chance de complicação em quem contrai a Covid-19. Livre-se desses números. Se você é fumante, procure os serviços de saúde e busque ajuda. Uma parceria, Rádio Senado.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Nós Nós vamos atualizar agora a situação do auxílio emergencial nesta semana. Começou mais uma rodada de pagamentos para os beneficiários. Recebem tanto os membros do Bolsa Família como as pessoas não inscritas no programa. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Lucas Weber. Tudo bem, Lucas?
Oi, Nara. Oi para você que está acompanhando o Bem Viver. Para começar as atualizações dessa semana, deixa eu primeiro informar sobre a primeira rodada de pagamentos ainda. Isso porque ontem, dia 17, foi encerrada de vez essa etapa, porque o último grupo a ter o saque liberado, enfim, teve. Era o pessoal que faz aniversário em dezembro. Portanto, os aniversariantes do mês 12 já podem sacar o benefício referente à primeira rodada de pagamentos do Auxílio Emergencial 2021. Bom, mas antes disso, ainda no domingo, dia 16, a segunda parcela já começou a ser paga. No caso, para o pessoal que nasceu em janeiro. Hoje recebe quem é de fevereiro, amanhã quem é de março, na quarta, dia 20, para os aniversariantes de abril, na quinta, dia 21, para os de maio, sexta-feira, dia 22, os de junho, e assim segue até o dia 30 de maio, quando recebe o pessoal de dezembro. Os únicos dias que não vão ter pagamentos, Nara, são nos domingos 24 e 29. Agora vamos falar do calendário para quem é beneficiário do Bolsa Família. Começa hoje, dia 18, o pagamento da segunda parcela. No caso, o ordenamento é de acordo com o último número do NIS, o número de identificação social. Hoje é a vez de quem tem o cartão terminado com 1, amanhã 2, na quinta 3 e na sexta 4. Daí, volta só na semana que vem, segunda-feira, dia 24, para quem tem NIS terminado em 5. Isso a gente atualiza em detalhes na semana que vem, Nara. É importante lembrar que o Auxílio Emergencial 2021 está mais restrito do que o ano passado. Ele é pago em 4 parcelas com valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família, sendo que é limitado a um benefício por núcleo familiar. São beneficiários 45,6 milhões de pessoas, 22,6 milhões a menos do que no auxílio emergencial do ano passado, que começou a ser pago no valor de R$ 600, Nara. Só recebe o novo auxílio emergencial quem já recebia no ano passado e, portanto, está inscrito nos cadastros públicos usados para análise dos pedidos. Quem não faz parte dos cadastros não recebe o benefício, visto que não houve novos pedidos. Nara, são essas principais informações. Eu volto com você. Bom final de programa para você e todos os ouvintes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, para o Bem Viver, Lucas Weber.
Valeu pelas informações, Lucas Weber, repórter do Brasil de Fato. Vamos continuar falando sobre o auxílio, porque tem uns números interessantes para trazer aqui para vocês. Uma pesquisa feita no final de abril aponta que o governo Bolsonaro é desaprovado por 58% dos brasileiros que receberam auxílio emergencial no ano passado. Só 30% aprovam, 12% não opinaram. O dado chama atenção principalmente pela queda na aprovação do governo para esse público. A mesma pesquisa feita em janeiro apontava que 52% das pessoas aprovavam o governo. Como a gente falou, o índice agora é de 30%. Tudo isso, dados da pesquisa Data Poder, elaborada pelo site de notícias Poder 360. É importante destacar também que os índices dessa pesquisa se aproximam muito do estudo feito entre pessoas que não recebem o auxílio. A taxa de rejeição é a mesma, 57%. A de aprovação é que varia um pouco, 38% das pessoas que não receberam o auxílio deram essa resposta. Quanto a quem recebeu, ficou em 30%.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Vamos agora ao quadro direto da redação, atualizando a situação da pandemia do coronavírus no Brasil. Nós vamos conversar agora com a repórter do Brasil de Fato, Catarina Barbosa. Catarina, como é que estão as coisas?
Olá, Nara, e olá para você que acompanha o programa Bem Viver nesta terça-feira. O Brasil registrou 786 mortes por complicações da Covid-19 nas últimas 24 horas, entre domingo, dia 16, e esta segunda, dia 17. Já o número de novos casos para o mesmo período foi de 29.916 notificações. Com essa atualização dos dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o país registrou até o momento 436.537 óbitos em um total de 15.657.391 casos da Covid-19 confirmados desde o início da pandemia em março de 2020. Mas apesar de o número de óbitos ficar abaixo dos 1.000 confirmados no dia anterior, vale explicar para você que nos ouve que os dados divulgados às segundas-feiras são mais baixos se comparados aos outros dias da semana. Isso porque um número menor de profissionais das áreas técnicas da saúde trabalham aos finais de semana. Agora vamos falar do kit Covid. Nesta segunda-feira, um grupo técnico ligado ao Ministério da Saúde desaprovou, em um novo parecer, o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid-19 em ambientes hospitalares. Essa é a primeira vez em 14 meses de pandemia no Brasil que há um posicionamento contrário de um órgão ligado ao Ministério da Saúde em relação ao uso de drogas que fazem parte do kit Covid defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto já recebeu parecer favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, a CONITEC, que abriu consulta pública nesta segunda-feira. O prazo é de 10 dias e os medicamentos comprovadamente ineficazes são cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina. Mesmo com o parecer, o Ministério da Saúde não traz orientações contra o kit Covid. Por isso, essa recomendação quanto aos medicamentos é um dos alvos da CPI da Covid no Senado Federal. Chamado de Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com Covid, o parecer foi divulgado pela Folha de São Paulo e a coordenação é do pneumologista e professor da Universidade de São Paulo, a USP, Carlos Carvalho. Agora vamos aos números da vacinação. Até o momento, 19.423.560 pessoas tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19, o que corresponde a apenas 9,17% da população brasileira. E apesar dos dados e de caminharmos para 500 mil vítimas da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o distanciamento social, uma das principais recomendações no combate à pandemia da Covid-19. Segundo Bolsonaro, abre aspas, tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Fecha aspas. A declaração foi feita em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, em Brasília, quando Bolsonaro comentava uma manifestação em defesa do seu governo, realizada no último sábado e organizada principalmente por ruralistas. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Muito obrigada pelas informações, Catarina Barbosa, repórter do Brasil de Fato, que segue com a gente aqui no Bem Viver e agora vai nos trazer um pouco mais sobre uma iniciativa muito importante do nosso Sistema Único de Saúde. Você já ouviu falar na RHS, a Rede Humaniza SUS? A iniciativa foi criada há mais de uma década com o objetivo de possibilitar uma cooperação entre os profissionais, gestores e usuários do nosso sistema público de saúde. Essa rede é responsável por uma série de medidas que tornam o cotidiano de quem busca o atendimento mais humano. Para entender mais sobre a rede e sobre as conquistas dela nesses anos, a nossa repórter Catarina Barbosa conversou com o especialista Ricardo Teixeira. Ele é professor doutor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é consultor da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde desde 2007. Vamos conferir agora essa conversa.
Ricardo, eu queria que tu começasses explicando para a gente o que é a RHS.
Muito bem, a RHS é uma sigla que significa Rede Humaniza SUS, ela se popularizou com esse acrônimo RHS. A Rede Humaniza SUS, ela é uma plataforma colaborativa, uma rede social aberta na internet. Hoje a gente tem como referência as grandes redes, Facebook, Instagram, Twitter. Ela é uma rede pequena porque ela é uma rede temática, mas tirando isso, ela é uma rede como qualquer outra, com um e-mail válido você se cadastra e qualquer um pode postar conteúdos e comentar conteúdo. A Rede Humaniza SUS, ela nasce ligada a uma política pública do SUS, que era a Política Nacional de Humanização. A Política Nacional de Humanização foi criada em 2003 e ela tinha esse objetivo bastante peculiar a uma política pública, que é promover relações humanizadas dentro do sistema de saúde, tanto no que diz respeito à gestão do sistema de saúde, quanto ao cuidado, né? Aquilo que então reflete lá na ponta para o usuário do sistema. E isso ganhou uma importância tal que ganhou o estatuto de uma política, quer dizer, então uma área do Ministério da Saúde passa a se preocupar em promover mudanças no trabalho, nos processos de trabalho, nas organizações de saúde, para favorecer relações mais humanizadas, né, mais respeitosas, que levem em conta uma escuta qualificada dos usuários, enfim. E vários elementos também que humanizam a assistência e a qualidade do sistema de saúde, como, por exemplo, o acolhimento, né, a maneira como você é ouvido quando chega num serviço de saúde. Em grandes hospitais, o tema da visita aberta, né, a possibilidade de eu poder visitar um paciente internado a qualquer hora do dia, isso não era uma coisa que ocorria em todas as unidades do SUS, e assim por diante. Então, era uma política que tinha suas linhas de atuação própria, e num dado momento, numa oferta nova para a sociedade brasileira, que é essa, ofertar uma plataforma colaborativa que permita as trocas. E por quê? E por que essa política apostou nesse dispositivo, nesse modo de fazer política? Pelo entendimento de que essa temática toda que eu discorri agora sobre a humanização, ela às vezes é vaga, ela às vezes é imprecisa, os sentidos que pode ter a humanização são muito, muito variados, e as experiências praticadas no SUS em torno dessa temática também variam muito.
Ricardo, e nesse momento de pandemia, como é que está esse retorno? Enfim, a gente sabe das imensas dificuldades que a gente está tendo aí por conta da pandemia e do não controle da pandemia, né?
Antes da gente chegar na pandemia, a gente precisa só mencionar que os anos que antecedem a eclosão dessa pandemia foram anos muito difíceis para o SUS. Nós temos passado todo, no país como um todo, esse processo de desmanche das políticas públicas, de sucateamento do nosso sistema de proteção social, o que inclui ataques também ao SUS. Eu não vou me estender em relação a essa temática, que é um tópico hoje em dia no nosso debate público inteiro, mas apenas para mencionar que também nos últimos anos a gente viu desaparecer da estrutura do Ministério da Saúde a Política Nacional de Humanização. Então a gente está falando de um cenário em que eclode a epidemia, em que a Rede Humaniza SUS existe, como ela permanece existindo, mas deste modo, como ela tem subsistido nos últimos 2-3 anos, que é como uma plataforma que foi criada por essa política, mas a política não existe mais dentro da própria máquina, dentro da estrutura do Ministério, mas a Rede Humaniza SUS, por suas características, né, quer dizer, ela se constituiu, na verdade, como uma comunidade de práticas. Né? Ela é, de fato, uma grande rede social que congrega trabalhadores, gestores e usuários do SUS de todo o país, que hoje entretém autonomamente essa plataforma. Eu acho que o fato da própria RHS subsistir à morte da política dentro do Ministério, em primeiro lugar, indica o enorme valor de uso que ela representa para os trabalhadores, para a democracia institucional dessa política pública que é o SUS. E ela, então, segue se mantendo como esse espaço de trocas, mas sem mais uma vinculação com a política. No contexto da pandemia que você traz, né, quer dizer, ele para nós também suscita uma outra discussão que não cabe nesse momento a respeito da desastrosa resposta brasileira, cujo resultado está aí nesse quase 500.000 de mortos que devemos alcançar nas próximas semanas. Isso significa que o SUS, ainda que tenha sido nosso grande escudo protetor nessa pandemia, ele respondeu muito aquém da sua potencialidade, especialmente em algumas áreas que poderiam ter tido um papel muito importante na prevenção, como as unidades de básicas de saúde, né, os postos de saúde, as ações feitas no território, nas comunidades, que foram aquelas mais enfraquecidas na resposta a essa pandemia. Mas mesmo se a gente pensar a resposta principal do SUS, que foi no nível hospitalar, de UTIs, de atendimento às formas graves da Covid, a gente vê, então, essa importância do SUS e o papel potencial e efetivo que uma rede como a rede HumanizaSUS pode ter nesse cenário. Então, durante a pandemia, a rede continuou a cumprir essa sua vocação de ser esse espaço de troca, de fomento a novas práticas, de experimentações e de avaliação crítica entre pares a respeito dessas experimentações. Não foram poucas as postagens que a gente encontrou nesse último ano na rede HumanizaSUS relatando experiências de humanização à atenção em espaços como UTI, enfermarias, prontos-socorros. Então, ela seguiu tendo esse papel, mas também eu posso dizer da rede HumanizaSUS aquilo que eu disse em relação ao SUS como um todo. Talvez esse espaço, se ele contasse na sua retaguarda com políticas mais potentes, mais comprometidas e mais determinadas a intervir no SUS para qualificá-lo e prepará-lo melhor para responder essa pandemia, a rede também poderia ter cumprido mais amplamente essa sua vocação. Você pode imaginar, né, quantas trocas num país continental como o nosso poderiam ter se dado, ampliando a nossa capacidade de resposta e de resposta qualificada ao SUS, porque essa, então, é a grande vocação da Rede HumanizaSUS, qualificar o cotidiano do trabalho a partir da troca e do reconhecimento das experiências exitosas, né, que passam a ter visibilidade e reconhecimento social quando elas são compartilhadas nessa rede.
Então, essas iniciativas que a gente vê, por exemplo, iniciativas que a gente vê como aqueles mecanismos para você conseguir abraçar uma pessoa que ainda está contaminada, isso tudo são iniciativas pensadas pelos próprios trabalhadores e agregadas a esse projeto de humanização?
Excelente a sua pergunta, Catarina. Me ajuda a esclarecer bem. Eu acho que você, ao trazer esse comentário, você reforça primeiro aquele reconhecimento que eu já apontei aqui, de que o trabalho em saúde, pelas suas próprias características, né, apesar da grande estruturação técnica e científica desse trabalho, ele é um trabalho que, como todos nós sabemos, só pode ser realizado no encontro com o outro. Né? É um trabalho necessariamente relacional. E há dimensões do trabalho cotidiano, que se apresentam cotidianamente para os trabalhadores, que demandam um processo contínuo de invenção e criação no trabalho. Como se a gente brincasse dizendo o seguinte: a gente aprende a exercer a nossa profissão nos livros, mas aquele paciente do livro nunca aparece para nós. No atendimento é sempre uma novidade, é sempre um paciente único, com as suas necessidades singulares, e isso é um desafio contínuo para esse trabalhador a se reinventar no próprio processo de trabalho. Então, a política de humanização parte desse reconhecimento, e de que se há relações humanizadas a serem construídas, elas só se darão dentro dessa margem de autonomia que o trabalhador tem no seu próprio trabalho. Mas que não significa uma autonomia enquanto isolamento, enquanto decisões isoladas que ele toma. Isso significa um aprimoramento contínuo no trabalho, que se faz tanto melhor quanto eu encontro um espaço de compartilhar essa minha experiência com outro. Então, é um espaço do aprimoramento das dimensões empíricas e experimentais do trabalho, que são inerentes ao trabalho e saúde e que nós acreditamos que são linhas de desenvolvimento e aprimoramento fundamentais para esse trabalho. Eu acho que um outro bom exemplo é que, sim, são de fato uma multiplicidade de pequenos gestos inventados e produzidos no cotidiano do trabalho, mas que alguns deles, justamente quando ganham visibilidade numa plataforma social, podem se tornar em grandes gestos de projeção internacional. Eu vou dar um exemplo aqui muito próximo de nós, e que teve expressão na rede HumanizaSUS, na RHS, que foi a invenção por técnicas de enfermagem aqui do interior do estado de São Paulo, de um modo de manter as mãos dos pacientes entubados aquecida, e que é importante não só como um dado de acolhimento, a sensação de sentir uma mão quente agarrada à sua, mas também uma pré-condição técnica para a própria oximetria, porque o oxímetro que mede a saturação de oxigênio depende da mão estar aquecida para ele aferir corretamente. E elas criam com uma luva de látex, que elas colocam água quente e entrelaçam os dedos do paciente aquela luva. Aquilo ganhou as redes sociais e chegou a ser divulgado pela Organização Mundial de Saúde, né? Chega até Genebra. Essa invenção feita Exatamente, no espaço micro de uma UTI, dentro dessa criatividade que surge entre duas técnicas de enfermagem que bolam essa ideia, um dos seus plantões. Eu acho que esse é um excelente exemplo para ilustrar. Se você me permitir, eu queria aproveitar em relação ao contexto da pandemia e trazer mais um dado importante da Política Nacional de Humanização e dos alcances dessa política que hoje se faz através desta rede, que é a Rede HumanizaSUS. É a importância da humanização do trabalho em saúde para o trabalhador em saúde. Claro que a gente tende a ver, com muita justeza, em primeiro lugar, o resultado dessa política lá para o fim último de toda a política de saúde, que é a atenção à população, aos pacientes, aos usuários do sistema. Mas, evidentemente, o desafio da humanização é um desafio da humanização de todo esse ambiente de produção de saúde, que ele seja humanizado para usuários, mas também para os trabalhadores e também para os gestores. E quando a gente pensa na humanização do trabalho em saúde para os trabalhadores, pensando no contexto da pandemia, a gente pode, a partir daí, ver outros alcances ainda dessa política e do que essa plataforma pode produzir hoje. A gente sabe que hoje uma questão muito crítica é a situação de trabalho, as condições de trabalho para os trabalhadores da saúde, que se encontram extremamente sobrecarregados, submetidos a condições de trabalho muito desumanas e muito brutais, um convívio cotidiano com a morte, com a impotência, com a frustração diante do seu trabalho. E é óbvio que as ações de humanização também devem visar essas condições de trabalho. E por aí a gente imagina o campo, né? O potencial que teríamos nesse momento, uma política com essa característica, para contribuir para o enfrentamento de uma crise humanitária tão enorme como essa que a gente atravessa.
Ricardo, só para encerrar, o que me vem, não sei se eu posso usar esse termo, mas é como se a RHS ela fosse um movimento de resistência pela própria existência do SUS. Porque, por exemplo, quando você fala de um trabalho de dois técnicos que conseguiram desenvolver essa luva, então tu poderias considerar que é uma forma de resistência dos próprios trabalhadores para que esse sistema continue funcionando de forma gratuita e igualitária para a população?
Concordo totalmente, Catarina. Houve um momento mais áureo da Política Nacional de Humanização, que foi os anos iniciais da sua implantação, etc., em que esse debate em torno da humanização, num momento talvez um pouco mais otimista nosso em relação ao SUS, que apesar de todas as suas insuficiências, a gente ainda via como um sistema em construção, em disputa e progredindo, muitas vezes o tema da humanização trazia um debate controverso, há uma controvérsia em torno dessa ideia de humanizar, etc., e que se argumentava, e eu não discordo desse ponto de vista, de que, no fundo, humanizar o SUS nada mais significa do que implantar o projeto do SUS como ele foi concebido plenamente na sua origem. Pode-se dizer que a Política Nacional de Humanização ela também é criada, num determinado momento, com o objetivo de radicalizar os princípios do SUS, de contribuir, de ser uma força a mais, contribuindo para que o SUS, efetivamente, como ele foi sonhado, enquanto um projeto civilizatório de emancipação humana, se realizasse.
Muito obrigada, professor Ricardo, pela participação aqui no Bem Viver e na Rádio Brasil de Fato. Valeu também a Catarina Barbosa, que trouxe esse material aqui para o programa. Quem quiser conhecer mais da iniciativa, atenção para a dica. Essa entrevista que você ouviu vai ser transmitida também no Bem Viver na TV deste final de semana. Você está sabendo, né? O nosso programa também tem versão audiovisual. É uma das novidades desse ano, resultado da parceria do Brasil de Fato com a TVT. Quem quiser saber mais, procura no nosso site, vai na seção de podcasts, dá uma vasculhada clicando ali no ícone do Bem Viver. Outra dica é ligar na TVT à 1h30 da tarde no sábado ou conferir a reprise domingo às 6h30 da manhã e terça-feira às 8 da noite.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
18 de maio marca o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, assunto central aqui do Bem Viver, então a gente não podia justamente hoje deixar de falar desse momento fundamental para o desenvolvimento do país. Para quem não sabe, a gente está falando de uma articulação que existe há mais ou menos 50 anos, surgiu ainda no contexto de ditadura militar no Brasil. A luta antimanicomial foi criada no final da década de 1970, a partir da mobilização de trabalhadores da área da saúde mental que começaram a se expressar contra os métodos utilizados em pacientes internados nos manicômios. Esses profissionais denunciavam principalmente o uso de eletrochoque e outras práticas que se assemelhavam muito a práticas de tortura. Foram décadas de mobilização até que essa luta teve a grande vitória em abril de 2001, quando o Brasil passou a ser o primeiro país da América Latina a adotar uma política nacional de saúde mental. A lei federal alterou radicalmente o entendimento desse setor. Todas as mudanças foram no sentido de assegurar direitos para os pacientes com transtornos psiquiátricos, um feito inédito para o continente. Essa legislação ficou conhecida como Lei Antimanicomial. Foi a partir dela que surgiram as unidades do CAPS, os Centros de Atendimento Psicossocial, por exemplo, acabando de vez com os manicômios. O problema é que desde 2017 o país vê esse avanço cada vez mais ameaçado. Portarias do Ministério da Saúde vêm desmontando pouco a pouco cada uma das medidas da lei antimanicomial. O que surge no lugar são propostas retrógradas que apontam para um tratamento desumano. Tudo isso somado a uma política de corte orçamentário geral, que não poupou nenhuma área, todo mundo lembra. Teto de gastos aprovado no final de 2016 castiga ano a ano as verbas para as áreas da saúde e da educação. Esses setores não podem mais receber investimento do governo para além do reajuste da inflação. Por isso, políticas públicas como o CAPS estão cada vez mais sucateadas. A gente teve um papo muito bom com a especialista Ana Paula Guljor, que atua na Associação Brasileira de Saúde Mental. Confere material completo procurando por lei antimanicomial no nosso site ou procurando pela edição do Bem Viver do dia 9 de abril. Se encontra lá na nossa página e também nas plataformas de podcast. Essa terça-feira também marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O assunto não pode passar em branco, até porque atualmente só 1% dos crimes desse tipo chega até a justiça. O índice é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e prova que o Brasil precisa falar mais sobre esse assunto para buscar mais soluções, proteger as vítimas e punir os agressores. Hoje no Bem Viver a gente vai falar sobre uma iniciativa que busca criar maneiras de garantir que essas vítimas que chegam até a justiça passem por um processo mais acolhedor e adaptado na hora de fazer as denúncias. O depoimento especial, você já ouviu falar? Essa ferramenta surgiu oficialmente em 2010 como uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, mas já é lei desde 2017. A legislação obriga que depoimentos de crianças ou adolescentes vítimas de abuso sejam feitos de uma maneira especial, numa sala particular, fora do júri e, principalmente, acompanhados e conduzidos por psicólogos ou outros profissionais capacitados. A medida é muito importante, mas ainda está longe de ser realidade. Um levantamento feito pela reportagem da Rádio Agência Nacional aponta que só São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal possuem salas adaptadas para o depoimento especial em 100% das comarcas. Nós vamos entender mais dessa situação e vamos entender melhor como funciona o depoimento especial no material produzido pela repórter Sayonara Moreno.
Se viver ou presenciar situações de violência já é difícil, imagine quando a experiência envolve crianças e adolescentes. Recontar histórias que já são traumáticas gera mais sofrimento e pode causar mais traumas. Por isso, foi preciso mudar a forma de ouvir essas crianças com uma postura acolhedora e adequada para cada idade. Quem primeiro pensou em mudar isso no Brasil foi o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, José Daltoé, em 2003. O chamado depoimento especializado passou a ser tomado em outra sala, com transmissão de câmeras de segurança. O desembargador conta que vivenciou situações em que as crianças vítimas eram constrangidas na sala do tribunal.
Eu já tive que ouvir criança vítima de violência sexual. Ela não conseguiu falar nada. Eu me lembro uma vez que eu estava ouvindo uma menina de 12 anos que tinha sido vítima de estupro e ela chorava copiosamente, tinha muita dificuldade. O advogado fez uma pergunta assim: doutor, eu queria saber se ela gozou.
por óbvio que eu indeferi a pergunta, mas aquilo ali foi de uma violência, e uma menina também sofreu violência sexual por parte de um adolescente, e ela não conseguiu falar. E daí eu disse, eu não faço mais dessa forma. Isso aí foi um estupim.
Para o desembargador, a adoção da nova prática é a melhor forma conhecida de ouvir esse público.
Para a vítima é importante ela relatar que ela não seja interrompida e que ela fale com as palavras dela. Então, por isso que é muito mais importante para quem julga esse processo, ele é muito mais completo, ele é muito mais fidedigno. Eu não tenho dúvida que é a melhor forma que nós conhecemos atualmente de tomar esse depoimento.
A neuropsicóloga Simone Lavorato detalha que a escuta deve ser feita em ambiente acolhedor por uma equipe multidisciplinar, que inclui profissionais da psicologia, serviço social ou pedagogia. O juiz, no tribunal, pode enviar perguntas que são reformuladas pela equipe para evitar que o relato se torne uma nova experiência traumática.
O depoimento tradicional, ele gerava um grande desconforto e um estresse para a criança, porque eles precisavam repetir várias vezes os fatos ocorridos em diversas fases da investigação, causando maior sofrimento psíquico por ter que ficar relembrando e verbalizando constantemente esse trauma.
Simone Lavorato também destaca que, pela lei, o depoimento deve ser tomado uma única vez. Para isso, a criança deve ser acolhida da melhor forma possível para que ela passe o máximo de informações sem sofrimento.
O acolhimento, ele deve contemplar o esclarecimento à criança ou adolescente a respeito do motivo da sua participação nesse depoimento, adequando a linguagem de acordo com a fase de desenvolvimento da criança a ser ouvida. Quanto mais amigável for o acolhimento dessa criança, maior será a possibilidade de colher informações fidedignas e será assim também maior, né, a probabilidade dessa criança ter um menor sofrimento emocional.
Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça publicou normas sobre como esse tipo de depoimento deve ser coletado. 7 anos mais tarde, a prática virou lei, justamente porque funciona e protege as crianças de reviverem as situações de violência. Apesar disso, o desembargador José Daltoé explica que muitas unidades de justiça no país continuam adotando o formato antigo por falta de estrutura. De acordo com o desembargador, somente os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal possuem salas adaptadas para o depoimento especial em 100% das comarcas. Em todo o país, existem cerca de 1.000 salas para escuta adequada de crianças em tribunais. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O mês de maio é conhecido como Maio Laranja, justamente para marcar a luta contra a exploração e o abuso de crianças e adolescentes. Para fazer qualquer tipo de denúncia sobre o tema, você pode ligar para o Disque 100. A ligação é sigilosa e todos os dados de quem está fazendo a denúncia são protegidos.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Há mais de uma semana, comunidades da etnia Yanomami estão sendo atacadas por garimpeiros que atuam ilegalmente no território indígena. O cenário é de guerra. Os criminosos estão munidos de armas de fogo e outros instrumentos e passam de barco atirando contra os indígenas. Isso vem acontecendo há pelo menos 7 dias. Ontem a gente teve o episódio mais trágico até aqui. Os Yanomamis confirmaram que 2 crianças indígenas foram encontradas mortas. Ainda não se sabe a causa dos óbitos. Essas 2 crianças desapareceram há alguns dias durante um dos ataques dos garimpeiros e só foram encontradas ontem. Vamos entender mais detalhes com a nossa repórter Marta Raquel.
2 crianças Yanomami de 1 e 5 anos foram encontradas mortas após ataque de garimpeiros ilegais na comunidade Palimiú, na terra indígena Yanomami, em Roraima. Em vídeo gravado pelos indígenas, é possível ver o exato momento em que as embarcações se aproximam e começam a atirar. Mulheres e crianças que estavam sentadas próximas à beira do rio correm para dentro da comunidade. Na correria, 2 crianças se perderam na mata e acabaram caindo no rio. Você pode ver o vídeo e ler o relato dos Yanomami em brasildefato.com.br. Em nota, a Rutucara Associação Yanomami informou que os indígenas estão muito tristes e de luto pela perda das crianças, além de estarem muito cansados, já que não conseguem dormir direito por conta dos ataques dos garimpeiros. 9 lideranças da Palmiú estiveram em Boa Vista, capital de Roraima, para conversar com a imprensa e se reunir com o Ministério Público Federal. E com base em um pedido do MPF em Roraima, a Justiça Federal determinou que a União mantenha efetivo armado, de forma permanente, na comunidade Palmiú, para evitar novos conflitos e garantir a segurança dos integrantes da etnia. Na decisão, foi estabelecido um prazo de 24 horas para que a União informe e comprove nos autos o envio da tropa para a comunidade sob pena de multa a ser fixada. Também foi determinada a FUNAI, que auxilia as forças de segurança no contato com os indígenas e no gerenciamento das relações interculturais. O Brasil de Fato procurou a FUNAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena e o Ministério da Defesa, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marta Raquel.
Ontem, a Associação Indígena enviou um novo ofício à FUNAI, à Polícia Federal em Roraima, à 1ª Brigada de Infantaria da Selva do Exército e ao Ministério Público Federal em Roraima, pedindo segurança para o local. É o quarto pedido de socorro desde o início do mês. Os Yanomami alegam que os ataques começaram após os indígenas interceptarem uma carga de quase 1.000 litros de combustível no final de abril. Material era para o trabalho de garimpo ilegal. É um caso que o Brasil de Fato vai continuar acompanhando de perto. Você pode acessar a nossa página a qualquer momento para conferir as últimas atualizações. A gente só não pode deixar de comentar a falta de atitude e presença do governo brasileiro em suas diferentes representações. Ministério da Saúde, FUNAI, Exército, outros órgãos envolvidos no caso estão completamente alheios ao conflito. O Exército Brasileiro respondeu à nossa reportagem dizendo que disponibilizou um helicóptero e agentes para garantir a segurança dos indígenas e logo depois da resolução do conflito, desmobilizou as tropas. A gente pergunta que resolução é essa, que dias depois são confirmadas mais mortes e mais ataques. É mais um caso muito sério que a gente está em cima cobrando a atitude das autoridades. Vou trazer agora a atualização da situação do Enem 2021. Nós comentamos aqui no Bem Viver que o Ministério da Educação estava cogitando deixar o exame deste ano para o ano que vem, né? E aí, quando isso foi noticiado pelos jornais, o ministro Milton Ribeiro saiu correndo para dizer que era mentira, que era um mal-entendido. Na verdade, o Enem está programado para outubro ou novembro, segundo o ministro. É a data que normalmente acontece a prova mesmo. Acontece que se a gente olhar o Enem em 2017, 2018 e 2019, a essa altura, 18 de maio, o período de inscrições já tinha se encerrado. E neste ano não tem nem data para essa fase, para o pessoal se inscrever. O que começou ontem foi o período de pedidos de isenção na matrícula. Vamos ouvir mais detalhes de como fazer esse processo com o repórter Daniel Lamir.
Está aberto até 28 de maio o período para pedir isenção de taxa de inscrição no Enem 2021. O prazo vale também para justificar a ausência na edição anterior. Esses procedimentos devem ser realizados por meio da página do participante, disponível no site do INEP. Para solicitar a isenção, é necessário atender a um dos seguintes requisitos. Primeiro, estar cursando a última série do ensino médio no ano de 2021 em escola da rede pública. Segundo, ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou ser bolsista integral na rede privada, além de ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Terceiro caso, declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda e que esteja inscrito no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Além de pedir o benefício por meio da página do participante, é necessário também apresentar alguns documentos como RG do participante e dos familiares, cópia do cartão com o NIS, onde se encontra a inscrição no Cadastro Único, comprovante de realização de todo o ensino médio em escola pública ou em escola particular com bolsa integral. Aqueles que conseguiram isenção na edição anterior, mas não compareceram nos locais de prova em nenhum dia, devem justificar a ausência para poder solicitar a isenção do Enem 2021. Para isso, é necessário informar CPF, data de nascimento e o motivo da ausência. Entre os motivos considerados para não comparecer ao exame estão emergências médicas, comparecimento ao local de trabalho, morte na família, maternidade ou paternidade, vítimas de acidente de trânsito, entre outras situações. Os participantes devem apresentar todos os documentos comprobatórios de cada situação. O endereço da página do participante é enem.inep.gov.br/participante. Repetindo, enem.inep.gov.br/participante. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Como Daniel explicou, não tem data para as inscrições. Normalmente elas acontecem de 2 a 3 semanas depois desse período de pedido de isenção. Se isso se confirmar, vai ser lá para junho, talvez até julho. Daí a gente vai ter que cobrar ao ministro da Educação uma resposta de como eles vão fazer para manter o Enem no cronograma previsto pela própria pasta na semana passada. Enfim, muita coisa para a gente ver. Essa história está bem enrolada.
Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged.
E aí, reconheceu a música? Pois é, Beatles. Mas de onde que Paul McCartney ou John Lennon tocavam sanfona? E triângulo? Pois é. Acontece que a gente está ouvindo a banda Beatles Cordel, um trabalho de um pessoal apaixonado pelos britânicos, mas que se move no ritmo do forró. Por meio da Lei Aldir Blanc, o grupo lançou o primeiro trabalho, que reúne 14 canções, metade interpretações de clássicos dos Beatles e outra metade cordéis criados pelo grupo com inspiração nessa experiência. A gente vai conhecer mais desse projeto numa entrevista que o idealizador da banda, Rafael Baby, fez com o jornalista Luiz Fernando Freitas, do programa Noite Ilustrada, da Rádio UFMG. Vamos conferir agora?
Pois é, rapaz, você sabe que a gente estava aqui comentando em off e eu estava te contando que o pessoal aqui da rádio gostou muito do projeto de vocês, porque todo mundo gosta muito de Beatles. Eu sou bitomaníaco, inclusive, até a minha carteira é de Abbey Road, pra você ter uma ideia.
É mesmo,
E o Maron Filho, que é o nosso produtor, né, ele gosta muito de cultura popular, ele gosta muito de cultura brasileira e muito de poesia. Aí ele me propôs uma coisa, que tal se a gente começasse essa entrevista em formato de cordel?
Bora.
O que você acha da ideia?
Vamos ver se eu dou conta.
Não, você não precisa responder em formato de cordel se você não quiser, não, tá? Mas.
Não, bora.
Ele fez aqui com todo carinho, eu achei muito bacana, então vamos lá. Pra começo bora. De conversa, vem aqui e me diz direito que eu preciso de entender por que Beatles desse jeito. Na verdade, não é só eu que é curioso nessa vida, é também o nosso ouvinte aqui da Rádio FMG Educativa. Então, você chega o reio e vai explicando sem dó como é que você juntou o tal dos britos com forró. O rock, por acaso, tem cheiro desse chão? Porque Luiz Gonzaga já avisava que só dançava o baião. Então, não fuja da raia e nos dê explicação, baby. É que a gente quer saber e é de todo coração.
Pô, que demais, bicho. Eu queria ser bom no improviso suficiente para responder em cordel, mas não vou conseguir.
Tá ótimo.
Essa ideia ela parte de um bitomaníaco também, que é apaixonado por forró, né, bicho? Uhum. São minhas duas grandes paixões, assim, a minha vida na música, ela se formou comigo no palco, tocando e cantando forró. Eu me descobri compositor tocando forró, né? Uhum. E eu queria juntar essas duas coisas, bicho. Queria dar um jeito de juntar, mas de um jeito especial, assim, né? Eu não queria só juntar Beatles e forró e tocar em forró, porque já existe isso também, né?
Uhum.
Mas eu queria expandir esse universo da cultura popular nordestina dentro dessa ideia, né? E trazer o cordel também, Eu sempre tive vontade também de trazer, misturar com teatro, porque esse disco começou com um espetáculo, na verdade, né?
Uhum.
Com um show, a gente fez shows em 2019, antes da pandemia ainda. E é isso, aí eu juntei tudo isso e virou esse caldo aí.
Um caldo maravilhoso. Aliás, me fala desse processo de adaptação. Teve alguma dificuldade ou foi muito simples de sair do palco para o estúdio de gravação?
Cara, o que a gente fez foi fazer meio que um pocket show, assim, né? No disco, reduzir os cordéis. Aí eu escrevi cordéis novos também pro disco. Porque no ao vivo, no quente ali, é outra coisa, né, cara? Você tá ali presente, você pode demorar mais pra as coisas acontecerem, né? E aí, mas o disco é um negócio que não tem o calor do ao vivo. Então eu escrevi outros cordéis, enxuguei um pouco as ideias, né? A narrativa é a mesma, mas daí escrevi coisas novas. E tem metade das músicas também que tem no show, no disco, né? O show tem mais, tem 17 músicas. Uhum. O disco tem 8, né? 8 releituras e os mais as vinhetas, os cordéis.
Uhum.
Cara, e aí a referência é, na verdade, eu tava vendo hoje, bicho, um lance aqui da Tropicália, né, ser super influenciada pelos Beatles, né?
Uhum.
E aí eu acho que a minha referência é essa mesmo, né, bicho? É ouvir, assim, o Gil, né, Caetano, e os caras já faziam essa mistura, né?
Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last.
Quem quiser conhecer mais do projeto é só ir no site beatlescordel.com.br e com essa dica a gente anuncia que o Bem Viver de hoje vai ficando por aqui, mas não tem problema, não precisa morrer de saudade, amanhã a gente está de volta com mais uma edição inédita do programa que você ouve às 11 horas na nossa parceiríssima Rádio Brasil Atual, na capital São Paulo 98,9 FM e na Baixada Santista 93,3 FM. A gente também está nesse mesmo horário no radiobrasildefato.com.br, a nossa rádio web. E claro, com todo orgulho, a gente cita uma a uma as emissoras parceiras que estão com o Bem Viver de norte a sul do país. Rádio Folha 390 de Capanema, no Pará, no site folha390.com.br. No Maranhão, a gente está na capital São Luís, com a Rádio Timbira, 1290 AM, também em Lago da Pedra, com a Rádio Cultural, 87,9 FM, e na cidade, Senador Alexandre Costa, com a Rádio Interativa. No Piauí, a gente está com a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, em São João do Piauí. Rádio Camponesa, 95,7 FM em Crateús, no Ceará. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio PIF de Brasília, na página radiopif.com. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Na capital São Paulo, a gente está com a Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, e com a Rádio Palermo, na página radiopalermo.com.br. No interior paulista, Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina. Rádio Web Torres Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. E ainda, entre os gaúchos, Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra. Quem gosta de podcast, procura o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Douglas Matos e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio. Direção de rádio e TV Bia Pasqualino, direção de jornalismo Nina Fidelis, direção-geral Lúcio Centeno, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais uma edição do programa Bem Viver e eu, com toda essa equipe, estamos aqui te convidando a estar com a gente, porque essa prosa não tem graça sem você. Então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.